Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Carilhão. Capítulo 1. 1919 Revistas As Últimas Provas do Conto de Aurélio Mendes, O Anacharsisdos e de Lílios Pagãos, Paulo Jovem arredou a cadeira e pôs-se de pé desabafando. Doía-lhe a espinha e como havia fumado quase todo o maço de cigarros, tinha a boca amarga e áspera, os olhos ardidos, não só do fumo e da claridade intensíssima das lampadas elétricas, como da fixidez atenta que o os mantinha desde as 7:30 até aquela hora alta da noite. Curvou-se com as nasilhargas, da ímpeto esticou os braços, arrojou-os para a frente com um an. Surdo de atleta que exercita os músculos entorpecidos e desabou-os depois, com força, sacudindo-se todo virando, revirando a cabeça, como em ânsia angustiosa. Ergueu-os de novo acima da abeças, as mãos juntas, estrincando-os dos enclavinhados e bocejou, espichando-se nas pontas dos pés caindo de depois, rijamente, sobre os tacões. Já as primeiras páginas haviam descido para a clichagem. Embaixo martelavam pancadas escrebas, como de matracas. A caldeira reboava num reroar soturno de caverna que repercutisse, sem descontinuar, o gorgorejo possante de águas encachoeiradas. Na sala da revisão, estreita e abafada, mal contando as quatro mesas de serviço, os revisores repousavam, apenas o Brites, esgalgado e míope, líquido de fundo, todo em períodos lamentosos augurando fome e lutas, e o Amaro, conferente, acusando a pontuação de quando em quando batia na mesa pancadas cegacas com um lápis ou dizia claramente uma palavra, repetindo de devagar sílaba a sílaba, enquanto o Brites, debruçado sobre a prova, fazia a emenda resmungando. O Malheiros, em mangas de camisa, suado afogueado, derreava-se na cadeira, com a cabeça no respaldo fuando, de olhos distraidamente cravados no teto, de onde escorriam os fios oscilantes das lâmpadas elecas. O Bruno, abaçanado, revô, rítico, sempre o car sobre a mola flácida do pincinês, que lhe escorregava do nariz tressuante, todo pendido para o freire, com uma rosa murcha botoeira, silvava em decassílabos, preconizando a grande arte do Mendonça, o inimitável cinzelador do fauno trêmulo. Paulo enxugou a fronte, tirando de um prego o colete e o paletó, lentamente, vergado de fadiga, a bocejar, vestiu-os, com os olhos nos no entusiasta penegirista do decadismo, que falava e precipitava com desabalados gestos, sem dar pelo estremunho do freire que, molemente com uma ponta de cigarro ao canto da boca, sacudia a cabeça em afirmações condescendentes. Na grande sala, ao lado, vozes morosas apregoavam letras e números. A colmeia fervilhava. Os compositores com os de pé, engas de camisa ou mantros em altos bancos, em quatro filas paralelas, estendidas ao longo da sala, cabisbaixos, a luz branca e viva das lâmpadas, precipitavam os dedos nos caixotins, enchendo os componedores com um trepidar metáforo de gotas d'água em zinco. O Marioculus apressado, e de um a outro, examinando, inclinava-se sussurrando, como se comunicasse segredos, e havia vezes um zumbido de vozes surdas, interrompido pela tosse cavernosa de um rapaz bronzeado, esguio surdo que, de instante a instante, ia à janela escarrar e lá ficava, curvado, tossindo aos arrancos cavadamente, como se tivesse o peito devastado e oco. O Sampaio, diante do Mário, a mascar o charuto, e desligando que os paquetes para a paginação, enquanto o Lúcio, retranca, besuntado de tinta, mangas arregaçadas, tirava as últimas provas que os revisores esperavam. Subitamente um bufo, como da expansão de uma válvula, subiu das oficinas, e foi depois um chiado e logo um silvo de jato. Lentamente, com rumor de ferragens, como a partida de um comboio, as máquinas moveram-se, abalando o soalho em trepidações contínuas. O Malheiros, dobrando-se, tomou entre as mãos enlaçadas um dos joelhos e suspirou. Não podia ouvir aquilo sem saudade. Lembrava-se da sua viagem e pensava no norte. Parecia-lhe que se achava a bordo, no convés, estirado num banco, ao clarão da lua, ouvindo as fontes pulsações da máquina que impeliriam-o pelo mar luminoso. E sonhando deixava-se ficar muito quieto, olhos semicerrados, viajando imaginariamente para o seu torrão longínquo. Praias longas, ondulando em dunas alvas, praias que o mar bravio lâmbio e assoalha de espumas, donde os jangadeiros, cantando, arrastam as jangadas que de velas pandas aos galões partem, montando a vaga, perdendo-se nos horizontes azuis. O Bruno, esse detestava a oficina, o antro do dragão. O prelo era, o monstro devorador do gênio, e sempre que ouvia a crepitação das correias nas polias ou o rolar dos cilindros das marinones, murmurava com ódio e nojo, Lá está besta mastigando. Nessa noite mais irritado, irrompeu furioso. Eu podia estar na Reanaisne com outras regalias. Escrevo com sintaxe e com arte. Tenho a minha porção de ciência e de literatura. Coisas não possuem muito dos que se inculcam, com vaidade, jornalistas, mas não quero. Prefiro ficar por aqui. Em nível inferior, conservando a integridade perfeita do meu espírito, ao menos não se dirá que sevo o monstro. Que lá está experimentando as mandíbulas de ferro em folhas velhas, babando-as de saliva negra, como uma gioia lubrifica a presa antes de a engolir. A faz apetite à espera da ração o estúpido. Eu sei que o escrito é um alimento indispensável ao espírito das gentes. Entendo, porém, que os intelectuais devem apenas preparar o néctar divino, e não essa michórdia entra tudo desde o espargo até a couve tronchuda. Vejam vocês. Um artista como o Pennant faz uma bela página de prosa ática, períodos polidos a capricho, como só ele sabe polir. Compõe o Mendonça, com a magnificência do seu talento, um poema de rendilhados versos bizantinos. Escreve um daqueles antigos de original beleza, nos quais a gente encontra a musa cantando desolada. No serralho da política, como a cativa de Hugo, na alcaçova do turco, e vem esses primores aqui para cima, na mesma cesta em que sobem as ignomínias das penas anônimas, como as rosas que chegam do mercado no samburá entre repolhos e nabos. Aqui misturam-se com os artigos pífios, cuja sintaxe temos de arranjar, raspando-lhes os solecismos e porque, meus amigos, a verdade é esta. Não somos como os ajudantes de cozinha. O lavam as ervas das hortas tirando-lhes a terra e esmas. O mesmo rolo que passou sobre as imbecilidades do apedido, passa por eles, o mesmo componedor, onde se acomodaram aqueles alexandrinos de ouro e aqueles períodos lapidares. Acolhe a mofina salaz e covarde e o atolcinhado anúncio. A ignomínia da charada e o sórdido folhetim desconchavado, sem nexo, sem forma, e depois lá vai tudo como um guisado. Ser triturado, digerido e lançado, por fim, ao fujo aonde brunhenta e fermeira da civilização. Bolas, arte é arte. A palavra é uma centelha. É preciso que tenha uma trípode. Prefiro ser revisor. Não tenho cérebro para regalo da besta que se contenta com a panelada farta e grossa. O meu cérebro, se algum dia fornecer alimento ao animal, dará o néctar ideal sem ingredientes espúrios da horta indígena, como a mofina, ou da salsicharia universal, como os telegramas. Isso é a besta máxima da vulgaridade. Lá mastigando cérebros. Os cérebros suntuosos do Mendonça e o miolo infame do taverneiro, que anuncia malas de carca ou sessões na sua beneficente. Que te saiba, bruto. Essa polenta ignóbil. Os companheiros riam vendo o Bruno, de mãos atafolhadas nos bolsos, indo e vindo no estreito espaço que havia entre as mesas da revisão, a cuspilhar, resmungando contra aquela moenda infame. O Malheiros gostava de provocá-lo, sublinhando-lhe os disparates. Ó, Bruno, o monstro come cérebros e faz estrumeira ou prepara o guisado para o público. Vê lá em que ficas. Fico em afirmar que é o realejo da palavra, concluiu, indignado, o putano da arte. Riram para o Bruno resmungar bruçado a balaustrada da escada que descia para a oficina. Paulo conservava-se indiferente. Debalde o Bruno bramia e gesticulava. Ele não estava de veia alegre. Sentia e vou exausto, com uma dorzinha de cabeça. Andara todo dia rua abaixo, rua acima com receitas e medicamentos, porque a moléstia da mãe agravara-se com a umidade daqueles dias, prendendo a cama. Não fora a escola, estava abatido e com um vazio no estômago como se estivesse em jejum. Tomou o chapéu e o guarda-chuva a um canto, apanhou um embrulhinho na mesa e, secamente, despediu dos companheiros adirando uma leve pancada ao ombro do Brites, que respungou, sem levantar a cabeça, boa noite. O Sampaio, vendo-o sair, perguntou com o charuto nos dentes, então, já é verdade. E foi descendo lentamente. No primeiro andar, numa sala escura dos fundos, o pessoal do correio cortortava as listas da expedição e o Moras, plantonista, gordo, pletórico, sempre empanzinado, que tinha fama nos clubes de ser um garfo respeitável, para não ficar só na redação, lá estava encostado à comprida mesa, roncando pilhérias com ânsias de asma e muita gosma. Descendo mais alguns degraus, Paulo deteve-se, como sempre fazia para olhar um instante, através das grades, a oficina toda tomada pelos complicados maquinismos, desde as marinones soberbas, juntas, como dois animais de raça, ocupando uma ala à parte, até os pequenos prelos de mão que o criança movia. O motor, ao fundo, com a chaminé esgalgada como um pescoço de girafa, furava o teto atravessado de longos eixos sobre os quais giravam polias movidas vidas pelas correias, que eram como os nervos daquele possante organismo. No meio da sala, ao rés do chão, dois cilindros rodavam rapidamente ali ligados por uma larga faixa. Sobre um deles caiu um estilicídio perene. Eram os rolos de papel que, depois de umedecidos, deviam ser levados às marinones para que, impressos e cortados, saíssem aos milheiros. Com a primeira luz da madrugada, propagando sucessos e desastres. Homens iam e vinham apressados. Outros cercavam o mármore, onde azia a página e com pedacinhos de papelão iam acamando certos tipos para que saltassem na estereotipia. Outros levavam grandes folhas de estanho, reluzentes como prata e mergulhavam-nas nos fundidores, onde se derretiam como se fossem de neve. Com o volteio daquelas rodas céleres e os vozes e os passos dos que se moviam e o chiar das correias que estralejavam, de quando em quando, um constante e estranho rumor de vida agitava a oficina onde as lâmpadas suspensas brilhavam como grossas gotas de luz. Parado, coçando a barba, como em grande cuidado, um velho olhava para uma das marinones, em cujos cilindros já reluziam as matrizes. De repente afastou-se, tomou várias folhas de papel tisnadas, andou com elas em volta do monstro, vendo curvado de cócoras. Meteu o papel entre os cilindros, ergueu-se. Deu um puxão à alavanca e a máquina moveu-se com rapidez trepidando, a espichar aquelas folhas de papel que os rolos apertavam e impeliam manchadas de taxas sórdidas, como as primeiras vasas anunciadoras do parto. Paulo, satisfeita a curiosidade, desceu ouvindo sempre o estrondoso rumor do trabalho. Era o monstro do Bruno, pior que o touro brônzeo de Fálares, porque do seu bojo saíam, não os gemidos de uma só vítima, mas o clamor de toda a humanidade, a resenha da vida universal, cuja percentagem de angústia sobreleva-se avassaladoramente à parte mínima de prazer. E olhando, parecia ouvir o arquejo doloroso do mundo, a zoada ansiosa do enxame humano atroando, subindo daquelas lâminas flexíveis, como a voz cativa e rompe quando a despertam nos tubos sensíveis do fonógrafo. Desceu Nuno correndo encostado à parede, com as pernas estiradas. Um homem dormia, a cabeça pendida sobre um dos ombros, os nus imundos, o cupeito da camisa aberto, uma bolsa tiracolo. A porta, em torno de um negro que vendia café às canecas, um grupo charrava alegremente na treva. Paulo subiu a rua do Vidor obscura e calada. Um vento frio soprava. O céu negro sem estrelas azava goirrafeiro e como chovera copiosamente à tarde, com ventania e trovões, poças d'água refletiam a luz dos combustores. Um cão magro percorria a sarjeta farejando. Na esquina da rua do Rives estacionava a trulha. Os soldados, emblocados nos capotes, fumavam pachorrentamente e os cavalos muijuns, a cabeça baixa, pareciam dormir fitando, de vez em vez, as orelhas agudas como se perscrutassem rumores no vento. Uma luzinha tíbia, como de lamparina, atraiu para uma casa os olhares do retardatário. As portas eram fortes e negras, como de ferro e por um postigo engradado. Via-se o interior de uma ourivesaria com os mostradores atopetados de joias de preço e de baixelas que reluziam. Tarocando tamancos, dois homens passaram por ir discutindo e, já longe, romperam uma engalhada estrondosa. Chegando ao largo, diz. Francisco teve uma exclamação e deitou com a correr para um bonde que partia, quase vazio, com as cortinas deslizas. Tomou na volta, apesar do aviso do condutor. Que é recolher? Morando na rua Senador, pelo tanto lhe servia aquele como outro. Sentou-se e acendeu um cigarro e, de pernas cruzadas, imaginando fortunas e aventuras, foi se deixando levar como em sonho, sem ver, sem ouvir, alheio ao real que o cercava. Repentinamente, porém, lembrou-se da mãe. Que seria de que a velha morresse? Achacada, sempre a gemer, arrastando a perna túmida e pesada, era ela. Ainda assim, quem lhe prestava auxílios, os cuidando da casa, regulando as despesas? Porque a irmã, sempre a pensar em enfeites, fazendo e desafazendo penteados ao espelho, polindo as unhas, passava os dias na cadeira e balanço, a ler romances, à tarde, encharcada de essências. Com muito pó de arroz, debruçava-se à janela, para ver os trens e receber bilhetinhos que os rapazes metiam por entre as rexas da persiana. Era bonita e esbelta, de um moreno quente de crioula, tez fina e rosada, pequena, sensual de lábios carnudos e úmidos. Os cabelos, quando os desprendia, passavam-lhe da cinta em ondas negras e reluzentes. Tinha uma voz lânguida, como ressentida de tristeza, falava em tom dolente de queixa e o seu olhar quebrantado, sonolento, amortecia-se em estas, sob as longas pestanas curvas. Paulo dominava com aspereza, exprobrando-lhe a vida desmazelada, e quando a velha, na intimidade, referia-lhe algum pequenino escândalo de violante, rompia, assomado, ameaçando pregar a janela, atirar ao lixo todas aquelas caixas, todos aqueles vidros que entulhavam o tocador. Mas a irmã tinha crises, rolava pela casa, aos gritos, rangendo os dentes, rasgando a roupa, escabujando. E a boa velha, lamentando-se, corria os cantos, procurando remédios e joelhelhos com a cabeça da filha ao colo, beijando-a, chamava-a, pedindo ao outro que a não tratasse com tanta aspereza, que tivesse pena dela. Instava para que, com afagos, procurasse chamá-la à razão. Ele obedecia contrariado. E Violã, moada mais linda depois da excitação nervosa, com os olhos mais brilhantes e a cor das faces mais viva, é trancar-se no quarto, resmungando ameaças. Voluntariosa, criada aos joelhos do pai, que a tratava de princesa, anunciando-lhe sempre um novo formoso e rico, que a havia de cobrir de sedas e carregá-la de joias, foi acostumando o espírito com estas ideias de nobreza e Fausto, de sorte que, quando lhe morreu o pai, já mocinha, sentiu-se como deserdada. Foi como se com ele houvesse perdido uma fortuna que possuía e um noivo que já visitava em sonho, formoso como os príncipes dos romances que ela devorava, revendo-se com enlevo em todas as heroínas. Com a monte do pai, major de cavalaria, condecorado por feitos no Paraguai. Todo o peso da casa recaiu sobre Paulo, então, concluiu os preparatórios. Abandonando a ideia de bacharelar-se no ginásio, matriculou-se na faculdade de medicina, conseguindo um lugar na revisão do Equador e algumas lições particulares, com o que fazia uma soma regular que, reunida ao meio soldo que a mãe recebia, dava para irem vivendo, se não com luxo, ao menos com decência e fartura. Posto que não achasse gravidade no estado da mãe, andava apreensivo, receoso, imaginando que volta e meia, laia um médico à casa eram, às vezes colegas, e os frascos de remédios enchiam prateleiras. Com aqueles dias úmidos, Dona Júlia sofria atrozmente. Mal podia mover-se na casa, sempre a cacaçapada nas cadeiras, as mãos espalmadas nas coxas, dando ordens à cozinheira, que era a criada única que tinham. Ainda assim, se as dores abrandavam, lá ia ela para a vassoura, varrer, limpar os móveis ou arranjar a sala, porque não podia ver um fósforo no chão, nem um átomo de poeira nos seus velhos trastes do tempo do falecido. E se a moléstia prendia a cama, lá mesmo, com a perna resticada e untada, com o cesto de costura ao colo, exerzindo roupas, remendando meias ou reformando, repentinamente, os casacos da filha. Profundamente religiosa, tendo seu quanto defronte da cama, sobre a cômoda, o oratório ante o qual ardia perene. A lamparina de azeite iluminando registros milagrosos e duas imagens, a da Conceição e a do Senhor dos Passas. Paulo ia pensando na boa velha, e do bonde passava pela estrada de ferro, saltou subindo a rua Doutor João Ricardo, deserta àquela hora da noite. Grossas gotas de chuva bateram nas pedras, uma lufada de vento passou e, ao clarão de um relâmpago, o céu apareceu negro, acastelado de nuvens. Levantou a gola do casaco e, com o guarda-chuva à frente, como um escudo, a cabeça encolhida, apartiu-o, rompendo a ventania. Foi com surpresa pressaga que, ao avistar a casa, percebeu luzes por entre as persianas, acusando desusada vigília, e logo a ideia de um acidente grave sobressaltou-lhe o espírito. Atravessou a rua a correr e bateu assodadamente a porta afli, ouvindo soluços e exclamações desesperadas que vinham do fundo da casa. A cozinheira apareceu ada num xale com um lenço à cabeça. Ele entrou do remesso.
Que lhe é feita?
Que tem a mãe? Foi na Violante que desapareceu, exclamou lamentosamente a negra. Paulo ficou a olhar, num espanto e, sem tirar o chapéu, avançou pelo corredor, direito à sala de jantar, onde Dona Júlia, com a cabeça entre os braços dobrada sobre a mesa, soluçava.
Que é, mamãe?
Que foi? Então Violante desapareceu como? Ouvindo-lhe a voz, a velha senhora levantou o rosto demudado e, pondo nele os olhos rasos de água, arrancou do peito um suspiro, pronunciando o nome da filha, com uma expressão de imenso desespero. Paulo compreendeu imediatamente o horror do crime que haviam levado a efeito na sua ausência. Teve um movimento impetuoso, lançando os olhos ao corredor, como se quisesse partir no mesmo instante, voltar à noite fria,
para seguir no encalço da fugitiva. Mas Dona Júlia, abalada, rompendo em pranto convulso, lançou-lhe as mãos aos ombros, encostando-lhe ao peito a cabeça, cujos cabelos brancos, desfeitos, esvoaçavam e, numa queixa dorida e entrecortada, pôs-se a dizer que nunca esperara aquilo de uma menina que ela criara com tantos sacrifícios, privando-se de tudo para que nada lhe faltasse, trabalhando com uma moura para poder satisfazer os seus caprichos de moça. Ah, nunca esperara tamanha ingratidão. Mas como foi? Perguntou ao Paulo, sentando-se numa cadeira próxima. Não sei, meu filho. Eu estava dedada, passara pelo sono, um pouco aliviada, depois do curativo. Acordei de repente com uma dor muito viva, umas alfinetadas que me subiam até o peito, como se me estivessem picando. Quis levantar-me para ir buscar a pomada, que estava em cima da cama. Não pôde, as dores eram muitas, tolio-me. Foi tão que cheguei a pé à parede e bati como sempre fazia. Bate, bati, chamei, e tão alto, que Felícia ouviu na cozinha, e veio correndo, coitada. Saber se eu queria alguma coisa? Ah, meu filho, eu estava a adivinhar-me, o coro dizia-me que havia acontecido alguma coisa. Antes de cuidar de mim, mandei Felícia ao quarto de Violante. Não sei como não morri, quando a rapariga voltou espantada, dizendo que tua irmã não estava lá. Não sei como não morri. Foi Deus que não quis. Fiquei sufocada, com um bolo no peito, como se o meu coração fosse rebentar. E nem sei como saltei da cama e fui ao quarto dela. Ah, Paulo! Meu filho, nunca pensei que aquela menina fosse capaz de uma coisa assim. O pranto abalou-a de novo, um pranto humilde, infeliz, cortado de gemidos. A negra, então, que se conservava à distância, calada, ousou com Noel e Paulo, boquiaberto, esgazeado, levantou a cabeça e fitou nela os olhos. Ela nem se deitou. A cama está assim mesmo. E com quem foi? Quem sabe lá? Gemeu Dona Júlia, algum malvado. Eu bem dizia à mamã que não desse tanta liberdade à Violante. Que havia eu de fazer? Ela é moça. Todas as moças namoram. Nunca me passou pela cabeça que minha filha fosse capaz de dar um passo como esse. E agora, meu Deus? Que há de ser dela? Paulo, sem responder, ergueu-se, pôs-se a procurar alguma coisa pelos cantos, sobre os móveis. É meu chapéu. A negra adiantou-se. Vosmecê está com ele na cabeça? Não, nhô. Com o vento da noite, que entrava desfuzil pelo corredor, a chama do gazúmbia ruflava dobrando-se como a de um maçarico, bategas de água ruflavam nos vidros. Paulo dobrou alça suirdamente, pôs-se a rilhar os dentes curvado com o pé sobre uma cadeira. Dona Júlia, ouvindo o rumor forte da chuva, que desabara, perguntou lacrimosa. Queres sair com este tempo? Então aonde vais, Apolilha? Mas, mamãe, não desconfia de alguém. Eu, não, eu vivia sempre metida aqui dentro. A negra resmungou. E que na Iolante conversava de noite com um moço da vizinhança, um que costumava passear de velocípede. Às vezes, um soldado parava defronte, junto do muro da estrada, e ficava à tarde batendo a calçada. Um soldado, ele tem farda, explicou a negra. E tu és capaz de reconhecê-lo? Se o vires, a negra fez um mômum. Eu sou, como não, mas eu tenho muito medo dessa gente, nhonhó. Ele alto tem bigode preto. Mas nhonhó não me chame, sou uma pobre velha, ando por aí de noite sozinha. Tenho um medo dessa gente. Mas é preciso, Felícia. Mas não foi ele, não. Nhonhó, vosmecê pode ficar certo de que não foi ele. A Violante não gostava dele, cuspia, batia com a janela, fazia toda sorte de desfeitas quando esse que punha a rondar a casa. Não foi ele, não, nhonhó. Quem foi não é daqui, fique vosmecê certo. Numa rua passa tanta gente. Quem foi não é daqui, vosmecê há de ver. Paulo encarava desconfiado, como se a suspeitasse de conivência no caso. Por fim, resolvendo-se, caminhou alguns passos. Mas vou voltando-se, pediu, colhesse, se que fosse derretar. Estava doente? Não devia ficar ali fora exposta ao frio, podia ter alguma coisa séria. A polícia havia de descobrir o rador. Que ele bem insistir. Tantas vontades haviam de dar naquilo. Violante a favor entendia, e se ele falava, ai, porque era impertinente, grosseiro, e mais isto e mais aquilo. Ali estava o resultado. Pendo rapidamente no escândalo, nos comentários da vizinhança, nos risinhos dos colegas, nas alusões dos companheiros de trabalho. Vai então, meu filho. Tem paciência. Vai ver se ainda pode salvar aquela infeliz. E que Deus te acompanhe. Nunca pensei que Violante fosse capaz de fazer isto comigo. Mãe! A senhora não consegue nada com lágrimas, vá deitar-se. Eu vou à polícia. E baixinho a negra com vó retremendou. Não a deixes, Felícia, tem paciência. Ela está docilmente. Pode de ter alguma coisa séria com este choque. Vosmecê pode ir descansado. Ateja e vá deitar-se. Dona Júlia balançou a cabeça desanimadamente. Paulo enfiou pelo corredor por onde o vento zunia. Na sala deteve-se d'olhos altos, trincando os lábios. Como a negra lembrasse o sobretudo, voltou-se repentinamente rém. Por que vosmecê não leva o sobretudo?
Não, vento.
Preciso. Escancarou a porta e mergulhou na escuridão tempestuosa, com o guarda-chuva diante do peito, chapinhando em poça, sem ver, sem ouvir, atordoado e com os olhos cheios de lágrimas que lhe rolavam pela face. Diante da central, obscura e deserta, elevando os olhos neblinados, viu que eram 2 horas. Nem um bonde, nem um tílburi, a praça está vazia à chuva. O vento com uivos em fortíssimas rajadas, apanhando-lhe o côncavo do guarda-chuva, arrastava-o, como se o quisesse levava em monção propriquísia, mais depressa e direito ao destino. Em frente, a sombra era densa e os lampiões, brilhando, irradiavam como aranhas d'ouro em teias de cristal. Que seria dela? Onde andaria? Tirou um cigarro do bolso, rebuscou a caixa de fósforos e, como não a encontrasse, teve um ímpeto de cólera, atirando à lama o cigarro úmido e mole. Caminhando, pensava. O que poderia vir a fazer a Pondicacém, Arão, como a noite da daquelas? De manhã seria tarde. Talvez mesmo aquela hora já sua pobre irmã. Deteve-se subitamente, assustado por uma cólera violenta, de olhos cravados no chão, trincou os lábios e o impropério saiu-lhe da boca ressecada. A pobre velha. Que seria dela com tamanho choque? Ouviu um tinido de campainha através do surdo rufar da chuva, voltou-se sofrego. Nada. Pôs-se de novo a caminho, com mais ânsia pelo meio da rua. Um bêbedo resmungava, chafurdando nas poças aos trancos. Passando por uma casa baico aí iluminada, ouviu falas. Sobressaltou-se-lhe o coração num presságio. Talvez estivesse ali. Parou um momento à escuta e, atrevendo-se, espiou pelas frestas da persiana e viu, no meio da saleta triste, sobre um pequenino caixão entre velas. Uma mulher contemplava-o chorando e, em volta, outras mulheres, sentadas, cochichavam. Foi-se! Violante devia estar em algum sítio confortável, algum hotel de luxo com sedutor.
Com isso é bem.
Não sairia senão com quem lhe pudesse dar o fósforo com que sonhava, vendo as gravuras dos figurinos ou lendo as descrições dos romances. O bem certo estava de que a irmã só se deixara arrastar a infâmia por vaidade, calculadamente, não por impulso da alma. Dobrou instintivamente a Rua da Constituição. Os seus passos ressoavam na rua deserta, sem que ele os ouvisse, atordoado com os pensamentos que lhe trabalhavam o espírito. Tomou pela Rua do Núncio, desceu a do Visconde do Rio Branco e, achando-se na do Lavradio, houve nele um renascimento de coragem, uma grande e desanuviada esperança. Podiam encontrá-la ainda pura. Os agentes conhecendo-os os recantos e ela, talvez por pudor, resistisse, dando tempo a que a salvassem. E quase a correr aos taltos, evitando os lameiros, lançou-se para a polícia. À medida, porém, que se aproximava, como quem se avizinha de uma ilusão, ia-se-lhe a esperança desfazendo n'alma. Aquela hora o edifício parecia repousar em sono calmo. A própria sentinela, atabafada no capote com o capuz pela cabeça agudo e negro, a lembrar um monge, estava encostada a um dos umbrais, d'arma ao ombro, imóvel. Atirou-se pelas escadas e, em cima, no corredor, à meia luz dormente de um bico de gás, viu 2 homens num banco, cochilando. Um deles, porém, mais pronto, ouvindo o rumor, abriu os olhos, pigarreou e, firmando-se, encarou o carrancudo. Paulo, quase sem hálito, pediu para falar ao delegado. Tinha urgência, era um caso grave. Se não é coisa de muita importância, o melhor é o senhor entender-se lá embaixo com o tenente, porque o doutor está descansando. Não é mesmo com o delegado que pretendo falar.
Quem é o senhor?
Perguntou o homem molemente, abotou o molete, enquanto o outro, que acordara, coçando com fúria a grenha hirsuta, engrolava escarros. Paulo Jove, estudante de medicina. Já o homem caminhava quando, adiantando-se, ele ajuntou, em tom confidencial, olhe, diga que sou do Equador. Tenho urgência, um caso grave. O homem correu o reposteiro e desapareceu. Paulo voltou à escada, encostou-se à balaustrada, com o guarda-chuva a escorrer. Só então pareceu dar pelas calças molhadas. Pôs-se a mirar os pés e, tirando o lenço, passou-o no peito, pelos ombros, coxas. Estava regelado e, por vezes, uma dor fina atravessava-lhe a cabeça, como se avarasse um estilete. Um soldado subia a escada, com a espada a bater nos degraus. Em cima respirou com força e tomou a direita, lento, achamboado, desaparecendo num corredor impaciente, Paulo ia chegando ao reposteiro. Quando o homem, com a voz gosmosa, o chamou, o senhor não pode entrar, espere um pouco. Pois não. Afastou-se e pôs-se a passear, arrepelando os cabelos molhados, a pensar em Violante, vendo-a, acompanhando-a na fuga, pelo braço de um homem misterioso que a levava, com ânsia lasciva, os dos dois cobertos pela mesma corrente, felizes, por entre árvores, como na gravura idílica de Paulo e Virgínia. Vagarosamente, o que fora anunciar, entreabriu o reposteiro e chamou-o.
Pode vir.
Quis deixar o guarda-chuva à porta. A escorrer, chegou a encosá-lo logo, porém, retomando-o, entrou em pontas de pés, tímido. O homem indicou-lhe um sofá e foi encostar-se à mesa, bocejando.
Pôde-se a olhar a sala em silêncio. Estava iluminada e, sobre a mesa, acumulada de papéis, havia um capote em brulhos.
Aquele abandono dava-lhe uma impressão acabrunhadora e como se aquela sala, e que era o vazadouro dos crimes, estivesse impregnada de um fluido mal, com um ambiente sinistro, infeccionada pelas confissões dos réus, como as enfermarias dos hospitais que ficam viciadas com a respiração dos doentes, as ideias se lhe foram tornando sombrias. Já não era um doce idílio que ele via introspectivamente, através da claridade da imaginação, que opera, como uma lâmpada mágica, alumiando devaneios e conjecturas, era um crime. Violante a extorcer nas mãos brutais de um homem, a gemer, a implorar, meiga e infeliz, com sangue a escorrer-lhe do seio, com lágrimas nos olhos assombrados e, em torno dela, todo o horror de uma espelunca. D'olhos muito abertos, a respiração tomada, viu sair de uma porta fronteira um homem pálido, de barba ruiva, estremunhado, ajustar ao corpo um robe de chambre de ramagens. O introtor disse, surdamente, como se não quisesse perturbar o silêncio da casa.
Este moço!
Paulo adiantou-se para o delegado, que se sentara molelemente, tomando na mesa uma espátula, com a qual se pôs a bater na pasta. Sente-se, disse em voz pausada e fanha. Estou às suas ordens. O estudante chegou-se à mesa trêmulo, esfregando as mãos e, depois de haver lançado um olhar ao contínuo, que se deixara ficar à porta, disse. Sou estudante de medicina, senhor doutor. Paulo Jove, trabalho no Equador. O que me traz aqui é o desaparecimento de minha irmã. O delegado cruzou as pernas, sem levantar os olhos, friamente perguntou.
Desaparecimento.
Hoje. A que horas? Das 11:30 para meia-noite. Em casa não viram e minha mãe só deu pelfa do mundo tarde, quando a chamou.
Foi só? Não sei, ser doutor.
Não é natural? Depois de uma pausa, desconfia de alguém.
Francamente?
O meneou com a cabeça negativamente e encolheu os ombros. Com a minha vida pouco paro em casa. Minha mãe sempre doente ou a cuidar do serviço, raramente aparece na sala. A criada falou em um soldado. Deu dombros? Oh, mas não creio. Onde mora? Na rua Senador Pompeu. Nós, Paulo Jove. E ela, a moça? Violante. Quantos anos?
18.
Sim, senhor. O delegado ia garatujando em uma folha de papel. Deteve sem levantar a pena mururosos.
Como?
Ele repetiu devagar, insistindo. Traços, ah! E Paulo foi dizendo a altura da irmã, a graça do seu corpo flexível, a cor alambreada da sua pele flexível, a abundância ondulante dos seus cabelos negros, o carmim dos seus lábios popudos, o negror das suas pupilas ardegas, a alvura dos seus pequeninos dentes, a languidez do seu andar preguiçoso, o encanto da sua voz dengosa. Bem, vou mandar ver. O senhor não procurou o delegado da sua circunscrição. Não, senhor, vim diretamente aqui. Mas se o senhor doutor acha necessário... Sem responder, o delegado arrepanhou o robe de chambre e, com o papel na mão, pôs-se de pé. Não, senhor morreu, era major de cavalaria. Pois sim, vou mandar ver. E foi-se para a ponta do fundo, lento e derreado, tossindo. Paulo ficou um momento hesitante a olhar, ouviu o estralar de um móvel e um resmungo na saleta onde entrara o delegado. Já com o chapéu na mão esteve ainda indeciso, como à espera de uma resposta, até que, desanimado, dirigiu-se à ponta, correu o reposteiro e saiu. Vou mandar ver. E, repetindo as palavras do delegado, desceu as escadas, indignado e desesperançado. Chovia ainda. Carroças desciam a rua, aos solavancos, atruando o silêncio.
Parado com o olhar disperso, numa inércia acabrunhada, como esquecido do seu próprio ser, ficou um instante à porta até que a frase indiferente do delegado repontou. Vou mandar ver. Teve um risinho irônico, voltou-se para a escada com ódio, repetindo entre dentes. Vou mandar ver. Impetuosamente abriu de estalo o guarda-chuva, ia de novo lançar-se a caminho, quando viu um tilbre que se aproximava vagaroso, ao passo tardo de um sendeiro esgrouviado, pobre besta noctâmbula, velha e exausta, que só aquelas horas ermas, de trevas, saia com a ossada e o mormo, para a tarefa que lhe valia o pasto e o abrigo na cocheira, até que de todo inútil, fosse tocada pelos moços e achasse um canto para morrer, ao claro sol, sob o azul macio do céu. O cocheucheiro perguntou em voz pigarrenta, para onde? E Paulo, deixando-se cair na almofada, deu-lhe o endereço. Encolhido, sentindo a fria umidade da roupa, ia pensando na irmã. Talvez a encontrasse em casa, arrependida implorando perdão. Via de joelhos, banhada em lágrimas, agida pelos soluços e a mãe a afagá-la, numa grande e transbordante felicidade. Mas o cocheiro interrompeu-lhe o sonho. Que tempozinho! E anda por aí moleste, que é um horror. É verdade. A bexiga então. O senhor não imagina. Lá na minha rua, dois casos. Ontem foi-se um companheiro meu deixando mulher e dois filhos. Um rapaz fonte que fazia gosto vendia saúde. Agora fica pra aí, sem amparo, a pobre rapariga, com dois pequenos agarrados à saia. Mas que quer o senhor? Um homem precisa, não pode estar a escolher. Ele apanhou um freguês para Catumbi e lá esteve com o carro à espera, mais de uma hora, perto de uma vala. Até expirar, não falou de outra coisa, apanhar a moléstia naquela viagem. Que se não fosse o demônio da vala. Mas nós temos de ir a toda a parte, para isso que saímos. Arqueou uma quicodá anca ao sul da Alimária, que arrancou a trote, fazendo ranger o tilbury, tão velho como ela, ameaçando desfazer-se em caminho, e continuou, inclinando-se, de vez em vez, para tirar à rua grossas cusparadas. Também não há quem cuide da cidade. Veja o senhor isto, não há molas que resistam. Uma das rodas ficara entalada numa fossa, o animal ladeava esforçando-se, e o coçugueiro, a fustigá-lo, cacarejava sacudindo as rédeas. Safando o veículo, o sendeiro partiu desabrido, apesar dos cios. Do cocheiro que retesava as rédeas. Ainda tem fogo. Aqui tem o senhor um bicho que trabalha há 12 anos, e não é quer que lida com ele. Tem ronha, eu mesmo, às vezes, vejo-me atrapalhado. Paulo não lhe dava atenção, preocupado, como estava com o caso da irmã. Mas como for aquilo, a força. Violante não era uma criança que se deixasse arrebatar por um desconhecido.
Para hein? E se houvesse saído para casar?
Tivesse o tipo tal ideia, certamente não aviltaria em uma fuga, de mais a mais, sem motivo. Fora contrariada? Namorava, mas dizer que tinha amor a este ou aquele, isso não. Devia ser algum desses bilontras, quantos conhecia ele, que exploram raparigas lançando-as no vício, para viverem à custa da sua degradação. Um ímpeto de furor sacudiu-o. Encheram-se-lhe os olhos d'água. O cocheiro bocejou ao, a terreira amarrelhada ao flanco do animal que trotava. Subiam a rua do doutor João Ricardo quando um silvo agudo cortou o silêncio da noite fria. Já o expresso, exclamou Paulo em sobressalto. O que horas serão? Deve andar perto das 4. Como? Senhor, não pode faltar muito. Ao voltar o tilbre à rua, Paulo sentiu esvaziar-se-lhe repentinamente o coração como se todo o sangue se houvesse escoado.
Ah, estava a luz sinistra filtrando-se através das persianas. Era vigília.
Ali!
Disse!
O tilbury parou a porta e logo a janela abriu-se e a negra apareceu. Com a trunfa muito branca e disse para dentro.
Não!
Ele compreendeu que ainda esperavam a desaparecida, pagou e desceu. O tilbury deu volta e foi-se lentamente, rangendo, como a desmantelar-se. Nada. Perguntou à negra que lhe abria a ponta.
Não, senhor.
Vindo da noite fria, senti uma impressão tépida, agradável, naquela sala iluminada e lúgubre. A negra pôs-se a fechar a porta correndo o ferrolho e ele caminhou direito à sala de jantar, desanimado, receoso, com o coração aos baques. Que havia de dizer à mãe que o esperava ansiosa, confiada na sagacidade da polícia. Para o simples, a polícia é ainda um conforto porque só a vem através das lendas. A polícia tudo conhece e porque, raro em raro, descobre um criminoso, entende a pobre gente que ninguém lhe escapa, tanto o assassino como o ladrão, o que mata como o que furta.
A pobre senhora acariciava a esperança de que, antes do nascer do sol, ali teria filha, salva e pura. Paulo bem a conhecia e receava desenganá-la. Antes de chegar à sala, ouviu-lhe a voz gemente. Então, meu filho? Não respondeu e, quando a viu sentada em uma cadeira de vime, junto à mesa onde tinha um dos braços estirado, abatida, com os olhos roxos de pranto, fitou-a mudo deixando-se cair em uma cadeira. Nem notícias, Paulo. Esteve um instante a fitá-lo desatando, depois a chorar. Um choro humilde, fraco, muito infeliz, de criança, com a cabeça pendida sobre o colo farto que se estremecia sacudido pelos soluços. Paulo, comovido, com os olhos marejados, quis dizer algumas palavras de oração de compôs-se de pé, mas diante da mãe, cujo corpo tremia nos entrebuchos do pranto, emudeceu sem sentir as lágrimas que lhe cresciam nos olhos. Lentamente, passando a mão pelos cabelos molhados, foi caminhando cabisbaixo até a porta do quarto de Violante. Deteve-se um momento, limpou os olhos e, tomando da mesa uma caixa de foros, fez luz e entrou. Sobre o lavatório de vinhático, numa palmatória de cristal, havia um coto de vela acendeu-o. A luz, que se foi aos poucos difundindo, lançou os olhos de os pelo interior, desolado, e cruzando os braços, ficou a olhar como se estivesse diante de um cadáver. A cama estreita, alva, com um fino cortinado enastrado de fitas, tinha uma ligeira depressão, o travesseiro mácio de paina, com a fronha de crivo, estava machucado. Um lenço jazia aos da cama, amarfanhado e odorante. Ela estivera ali deitada, e planejara a fuga, atenta aos rumores da casa e às pancadas do relógio.
Dali. É sair, atravessando a sala,
passando sorrateiramente junto ao quarto em que dormia a mãe e fora-se pelo corredor. Abrir a ponta, ganhar a rua e partira sem uma lágrima, talvez sem o mais leve remorso. Voltou-se, o lavatório estava em ordem, com os vidrinhos de essências, os vasos de flores, as escovas, os pentes. Sobre a cômoda o retrato do pai fardado, em gringala, de pé junto a um rochedo, e outros retratos de moças, de crianças, e cromos e a cestinha que ele lhe dera pelo Natal com amêndoas. No fundo, o guarda vestidos em tetreaberto. Puxou a ponta que rangeu emperrada e viu, a um canto, sobre a caixa de chapéu, a boneca, muito loura, com os braços abertos, rindo, toda de azul, e os vestidos escorridos nos cabides, a sombrinha, caixas, embrulhos. Afastou as saias, sentindo um perfume morno e sensual de essência e de carne e a faltava de seda preta, a mais nova. Fora com ela, a linda saia que ele havia dado meses antes, no dia em que ela completara 18 anos, e que a mãe contara e cosera, cantarolando as suas modinhas tristes. Não dizia palavra, apenas o seu rosto contraia-se em crispações nervosas e as penas tremiam-lhe. Ficou imóvel, sentou-se na cama, com os braços caídos, e viu-se ao espelho do lavatório, demudado, os cabelos desfeitos, os olhos fundos e demorou o olhar, mirando-se. Pouco a pouco, porém, foi-se-lhe a imagem desvanecendo e uma sombra passou-lhe pelos olhos. Agitou-se e logo reviu-se, como em ressurgimento, fora os soluços de Dona Júlia sucediam-se a mais e mais angustiosos. Que lhe hei de eu dizer? Meu Deus! Não lhe acudia uma palavra, apertava a cabeça entre as mãos, como a espremê-la, trincava os lábios e, de novo, cravava os olhos no espelho, revendo-se. E as joias? Puxou a gaveta até da cômoda lá estacha de veludo em que aquela costumava guardar almas abriu-a. Vazia. Meneou com a cabeça, contemplando o fundo de cetim negro, onde brilhavam letras douradas, entre medalhas. Fechou-a e depô-la de leve na gaveta, sobre umas gazes tênues. Afastando-se, sentiu que alguma coisa lhe fugia diante dos pés. Baixou os olhos, era uma velha botina numa acanhada com o cano engelhado. Perto do lavatório jazia a paparelha. Eram as botinas com que ela andava em casa. Ficou a contemplá-las.
Alante.
Simbiçu furor. Atirou um mu à fronte rosnando. Eu devia ter sido mais severo, mas mamãe... Encolheu os ombros e, como se lhe houvesse ocorrido uma ideia salvadora, levantou-se expressas, abriu a gaveta do lavatório, mas ficou inerte, a olhar uma infinidade de selos esparsos. Fora ele que os arranjara com o prates dos telegramas para a coleção que ela andava a fazer. Estavam todos ali, em desordem, colados a pedaços de jornais, em fragmentos de envelopes carimbados. E cartas, ela devia tê-las. Então uma fúria, como um ladrão que tivesse pressa, receoso de ser surpreendido, pôs-se a abrir e a fechar gavetas que, às vezes, emperravam e nervosamente. Revolvia retalhos, papéis finos amarfanhados, ferros de frisar, cromos, grampos, alfinetes. Mas a voz lamentosa de Dona Júlia chamou o Paulo. Rápido, atarantado, luto para fechar a gaveta ou lavatório, que resistia empenada, meto meu peito, e com um impulso fonte, com o qual tremeram. Tilintando a louça e os cristais, levou ao fundo, saindo imediatamente. Dona Júlia limpava os olhos. Repetiu. E agora o filho que havemos de fazer? E ele pôs-se a torcer olha da mesa, sem dizer palavra. Ou então essa gente da polícia não pode salvar uma moça? Que hão de eles fazer, mamãe? Quem sabe lá? O delegado prometeu interessar-se por ela. Mas a senhora sabe também, não vê assim, de uma hora para outra. Eles vão curar. E então? Se encontrarem, obrigarão o homem a casar, seja ele quem for. Não há outra coisa a fazer. Ah, e se for um ricaço? O dinheiro vence tudo. Os ricos governam e a minha pobre filha é que fica para aí perdida. Tu conheces tanta gente, Paulo. Tem pena de mim. Tem pena de tua irmã. E a pobre velha, de mãos postas, soluçando, deixou-se cair de joelhos a implorar. Tem, Paulo, tem pena de mim. Que vergonha, meu filho. Em rosto e nosso, com mão-se, com os cotovelos fincados na cadeira. Paulo levantou-a. Eu farei tudo. Mamãe, descanse. Nem conto com a polícia. Eu mesmo vou procurar Violante. Sim. Meu filho, ela é tua irmã. Nem sabe o passo que deu. O nervosa trêmula, arrastando-se para o quarto, pôs-se a dizer. Nem eu sei com que cara hei de aparecer amanhã a essa gente da vizinhança. Paulo já havia entrado no quarto quando ouviu o baque de um corpo. Precipitou-se sobressaltado e foi achar a mãe de joelhos, com a cabeça derreada, de mãos postas, exorando as imagens. Retrocedeu em pontas de pés com um respeito sagrado e tornou ao seu quarto na sala de visitas. Feliz sentada no tapete, as pernas esticadas, os hirtos, ressonava. A porta estava entreaberta. Entrou, deu luz ao gás e, diante da incessante atochada de livros, desabafou colérico.
Cínica!
E tudo por vaidade. É a mania do luxo. Uma moça pobre, que não pensava em outra coisa senão investir-se, e é o que morresse. E a pobre velha que se estafasse. A coisa nojenta. Encontrou-se à mesa, onde tinha o retrato da família num quadro. Uá, opa, mãe, ele e ela. Pequenina, de vestido curto, com uma boneca nos braços, recaída sobre o colo de Dona Júlia, ainda moça e forte. Tomou o quadro e pôs-se a contemplá-lo e, de novo, os olhos se lhe encheram d'água. Pai, muito severo, de pé, apoiava a espada, fitava-o duramente, como se o responsabilizasse por efato que deslustrava o nome que lhe havia, contanto Brubri, honrado na guerra e na paz, legando-o puro aos filhos. E Paulo, com um tremor nervoso, como se efetivamente aquela figura, animada por milagre, lhe falasse, pôs-se a dizer baixinho em sussurro. Meu pobre pai.
Moio.
Mas os seus olhos, empanados pelo pranto, buscavam a criança inocente que ali estava, linda e pura, com os cachos dos cabelos muito negros, confundidos com os bucres louros da boneca. Depois o quadro e acendendo um cigarro. Sou-se na cama e ia tirar as botinas que, com a umidade, se lhe haviam colado aos pés, quando ouviu os passos arrastados de Dona Júlia. A velha empurrou porta e entrou, d'olhos muito abertos, arquejar e foi logo perguntando. Tu falaste no soldado? Quem sabe se não foi ele? O Paulo encou os ombros e a velha, sentando-se, continuou. Eu não atino com outra pessoa. Se não foi o soldado, foi alguém da estrada de ferro. Qual da estrada de ferro? Depois de uma pausa, ela insistiu para mim, foi soldado. Eu, se fosse você, poia de manhã ao quartel. Paulo explodiu. Pois uma jamã acha lá possível que o Violante, vaidosa como é, saísse de casa com um soldado. Quem sabe, meu filho? Ela não deu esse passo por amor. Violante não quer bem a ninguém, nem a senhora, acredite. Se ela lhe tivesse um pouco de amizade, não saia de casa como saiu, deixando-a de cama. Aquilo é a criatura mais indiferente que eu conheço. Se mamãe tivesse ouvido os meus conselhos, não estava agora aí chorando.
Oá! Tinha de acontecer.
Ah, tinha de acontecer? Não aconteceria se a senhora não lhe passasse tanto a mão pela cabeça. Que fazia Violante aqui em casa?
É uma princesa.
Dormia até às tantas e passava os dias polindo as unhas ou colecionando folhetins dos jornais. Se a senhora a obrigasse a cocer e arrumar a casa, não aconteceria que aconteceu. Mas ninguém tocasse em Dona Violante. Está bom, não queiras agora culpar-me. Eu fazia tudo isso porque sou mãe.
Pois sim.
E eu agora que deixo os meus afazeres e que ande por aí, envergonhado, à procura da senhora minha irmã. Levantou-se indignado.
Eu não ponho mais os pés na escola. Essas coisas sabem-se logo e eu não cara a cara para aparecer aos colegas. A irmã de fulana que fugiu, não. Voltou-se repentinamente para a velha carrancudo. Olhe, nós estamos aqui aflitos. Sabe Deus se já não está arrependida? Suspirou a velha. Arrependida? Ela fez tudo com calma, levou todas as joias. Levou. Sim, senhor, levou. Sim, senhor, rinou a cabeça sobre o colo com um suspiro e Paulo continuou. E ainda a senhora quer desculpá-la? Uma perversa? Não fales assim.
Que é, então?
Que lhe faltava aqui.
Tinha.
Nem mais. O exclamou curvando-se, com a face contraída, os olhos flamejantes, as mãos espalmadas nas coxas.
Ah, não, porque eu não havia de roubar.
Isso não. Eu e pôs-se a passear pelo quarto.
Dá.
A sua cólera contida transbordava, e como na expansão de uma válvula ao vapor que se lhe quefas, havia naquela fúria lágrimas disfarçadas. Era o pranto que irrompia da cólera, e a atitude infeliz de Dona Júlia concorria poderosamente para aquela fraqueza. Tomou, ao acaso, um livro na estante, folheou-o vagamente e, atirando-o à mesa, prorrompeu de novo. Quantas vezes protestei contra aquela mania da janela? Diga, uma pouca vergonha. As outras moças chegam à janela, é verdade, mas Violange era desde amanhã até às tantas da noite, todos os dias, até com chuva. Nem sei que parecia. A senhora a sempre defendê-la, porque era moça.
Está aí.
Mas tu queres agora culpar-me, Paulo? Eu podia ver. Justamente por isso. Ora, meu filho, se ela tinha essa ideia, nem que eu ficasse agarrada à sua saia à noite e dia havia de levá-la a efeito. Tinha de acontecer, e quando Deus quer...
Aí vem a senhora, condesa.
Sim, eu é que não sei como há de ser agora.
O quê?
A minha vida. Tenho o jornal. Da escola, Nano, porque lá não ponho mais os pés.
Então não te formas.
Eu não. Mas não sei como há de ser. Como poderei cuidar das minhas obrigações tendo de andar aí à procura de Violante? Ela há de aparecer.
Tenho fé em Deus.
Vai esperando. Por que falas assim? Nem parece que é tua irmã. Deixa lá, é sina de cada um.
Ah,
É, meu filho, é sina de cada um, com tais palavras, para evitar as minações de Paulo, que não suportava superstições e crendices. Foi-se do quarto, arrastando os passos. Locomotivas assilvavam manobrando, os galos amiudavam nos quintais vizinhos. Era madrugada. Paulo começou a despir-se, atirando a roupa desordenadamente. As artérias das destem latejavam litúrgidas, sentia um grande peso no cérebro. Apagou o gás, e no escuro, sentado à beira da cama, com os pés nos roçando o soalho frio, pôs-se a repelar os cabelos e viu, na sombra vagamente, era nada a fuga, a irmã, de preto, com o embrulho as das joias, a caminhar cautelosamente e desaparecer diluindo-se como uma névoa. Deitou-se e cobriu-se. Não tinha sono. E pensava, onde iria? Como encontrá-la? Chegou-se mais à patarede, de olhos fechados, meditava quando ouviu os arrancados sotos de Dona Júlia no quarto próximo. Pôs-se a esfonta em os olhos ao lhe enchendo d'água. Uma opressão pesou-lhe no peito, o como se lhe fosse esmagando e, de repente, afundando a cabeça no travesseiro, rompeu a chorar desesperadamente.